temática do dia.
São 11 horas 9 minutos, 16 graus é a temperatura. O programa temática desta manhã de terça-feira, hoje dia 15, né? Traz para você o assunto relacionado ao lar do idoso. Vamos destacar o trabalho, principalmente nesse período de pandemia. Vamos saber como está sendo executado todo esse acolhimento, né, que o município, através do lar do idoso, faz. Para falar desse assunto, estamos recebendo a enfermeira responsável pelo lar do idoso, Viviane Amaral, a quem queremos cumprimentar. Bom dia.
Bom dia.
Também o Lucas Mota, secretário municipal de Ação Social e Habitação, que também é um dos setores, né, responsável pela gestão do lar do idoso. Bom dia, Lucas.
Muito bom dia, Flávio. Bom dia aos ouvintes que nos acompanham.
Bom, inicialmente queremos saber como está o lar do idoso, de que forma está sendo realizado esse trabalho, né?
Bom, Flávio, como tu bem disse, o lar do idoso, então, é uma das estruturas aí administradas pela Secretaria de Ação Social e Habitação. Então, nós, preocupados com o atual cenário de pandemia e do coronavírus, buscamos estratégias para resguardar, então, os nossos idosos acolhidos no Lar do Idoso Bem Viver. Então, nós criamos, juntamente com a enfermeira responsável técnica, Viviane Amaral, que me acompanha no dia de hoje, um plano de contingência. Então, para que fosse criado alguns procedimentos para os funcionários, para que nós pudéssemos, então, resguardar a saúde dos idosos acolhidos.
Tivemos casos lá de Covid no lar do idoso, Lucas?
Não, nós não tivemos nenhum caso, Flávio. Graças a Deus, nós não tivemos. Inclusive, fizemos já a testagem na equipe, num período anterior, salvo engano, há 2 meses atrás, 1 mês atrás. Então, para que nós pudéssemos resguardar tanto a equipe como os idosos acolhidos, até porque nós recebemos várias recomendações do Ministério da Saúde, da Secretaria Municipal da Saúde, até porque o Lar do Idoso, como é uma referência de acolhimento de idosos, nós temos um trabalho multidisciplinar juntamente com a Secretaria da Saúde.
Como é que é montada, Viviane, a equipe lá? Quantos profissionais atuam no Lar do Idoso?
A equipe é bem grande até. Nós estamos com a capacidade de hoje lotado, né, o lar do idoso, porque teve a mudança no início do ano, do lar antigo, né, para o novo, que tá muito melhor, né? A condição ali de quartos mais amplo, banheiro, né, ficou muito bom. Esse ano, assim, melhorou muito para nós, né, para toda a equipe. A gente está com a capacidade, é um prédio que ficou do lar da menina, né? Então, hoje está com 14 idosos, tem eu de enfermeira, um médico, 2 técnicos, 2 cozinheiras, 2 pessoas da limpeza, 8 cuidadores, porque o serviço é 24 horas ali, né? Não tem como...
E é com revezamento de turnos,
né? Revezamento de turno, sim.
São 8 cuidadores, né?
Isso, e 2 técnicos de enfermagem, 1 de manhã e 1 de tarde, uhum. E eu de enfermeira.
Então, a equipe tem praticamente o mesmo número dos acolhidos, né?
Sim.
São profissionais das mais diversas áreas para atender cada um deles.
É, porque o grau, né, de idosos ali vai tudo por um grau 3, né, numa escala. A gente tem cadeirante, paciente com problema mental, então a complexidade é alta, né? Então, por isso, essa quantidade de pessoal para poder dar, né, uma condição melhor para cuidar deles.
Uhum. E a estrutura lá, como é que está nesse novo espaço, né?
Já... Melhorou muito. Melhorou bastante, né? Uhum. Ainda tem algumas coisas que tem que melhorar, né? A gente pretende aumentar a capacidade, né? Falta o elevador para o segundo piso, né? Tem um segundo piso que foi todo reformado. É algumas coisinhas assim que estão faltando, mas a melhora, eles ficaram muito felizes, né, quando mudaram ali. Todos nós, né? Deu muito mais condição, sabe?
Em termos de rotina de trabalho, o que mudou com a mudança do endereço lá? Por exemplo, os idosos têm mais liberdade, podem sair mais, têm mais espaço. Como é que fica essa questão?
É, o espaço ficou mais amplo lá dentro também, rampas ali foram feitas também para os pátios, foi plantado um monte de árvores novas, né? Então o espaço aumentou bastante. Agora a questão de sair, pela questão do Covid, agora eles estão no isolamento, né? A gente não está conseguindo receber visita. Os familiares também, mais por telefone ou quem vai ali mesmo, são poucos familiares, que tem 3 idosos só que tem família, né? Então, mantém-se o distanciamento, o idoso fica com máscara, o familiar com máscara e tenta conversar um pouco, né, com eles.
Agora,
né?
Ali tem um espaço bom de horta, né?
Tem.
Outras opções para atividades.
Tem até um serviço voluntário, né? Uma equipe lá está fazendo, fez uma horta, né? Está ficando bem boa lá.
Então, o trabalho é feito assim hoje com esse plano de contingenciamento, como disse o Lucas. Entre outras medidas, o que você gostaria de destacar que foi adotado para evitar, né, que essas pessoas que são mais vulneráveis, fragilizadas, possam contrair a doença?
A gente acabou fazendo um protocolo mediante o Ministério da Saúde, né? Teve que ter algumas adaptações ali, mas tipo todos os funcionários que chegam hoje no lar para trabalhar, eles partem para uma sala, né? E trocam toda a roupa antes de entrar no lar do idoso. Lavagem de mãos é cobrada na entrada, álcool gel tanto nas mãos dos cuidadores técnicos e dos idosos, né? Se manteve uma rotina muito mais rígida de limpeza, né? A secretaria contratou mais uma pessoa da limpeza nessa época agora para a gente poder manter muito mais limpa essa questão de maçaneta, tudo, né, que possam... Tanto é que até agora ninguém positivou, né, nenhum funcionário e nenhum idoso, né. Os testes a gente está tentando fazer conforme o protocolo, se alguém apresenta gripe, né, tenta fazer no 10º ou 11º dia do idoso. Se o funcionário apresenta qualquer sintoma respiratório, ele é afastado, né, até a gente ver se vai testar positivo ou não para o retorno. E estamos seguindo assim, a questão mais rígida possível da limpeza, porque pela saúde deles mesmo e a nossa, né.
Então essas medidas vêm dando um retorno bom, Viviane.
Sim. Um ambiente bem ventilado, né? A gente tem, assim, feito tudo que está no alcance. Foi comprado uma máquina ali também com outro produto especial, né, para o lar. Qual que é o nome? Não, é pulverizador, né?
Pulverizador.
Para as peças ali, né? Que fica 15 minutos também agindo o produto, né? Que ajuda. Então, tudo que está no alcance, a secretaria tem fornecido, né? Para a gente ter um bom trabalho ali.
Perfeitamente. Nós vamos chamar o intervalo comercial. Em seguida, a gente continua falando com o Lucas Mota, secretário da Ação Social e Habitação, e a Viviane Amaral, enfermeira responsável pelo Lar do Idoso. Hoje, o nosso objetivo é saber mais sobre o trabalho, né, destacando a importância dessas medidas para evitar que os idosos, que são mais vulneráveis, sejam contaminados pelo coronavírus. Também a rotina e o trabalho diário que é feito aí com o pessoal que está lá acolhido. Vamos ao intervalo, voltamos em seguida.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Mercado Santo Expedito anuncia suas ofertas para hoje. Ervilha Fujini sachê 2,39, pepino Fachin 4,99, chimia Miriam 7,95 kg, massa macarrão e parafuso Isabela 2,49. Essas e muitas outras ofertas esperam por você no Mercado Santo Expedito, no bairro Suzana. Aproveite! A Libertadores está de volta. Nesta quarta-feira, a dupla Grenal entra em campo na terceira rodada da Libertadores. A nossa transmissão inicia às 20 horas, depois da Voz do Brasil. No Beira-Rio joga Internacional e América de Cali. E às 21h30 da noite, no estádio San Carlos de Apoquindo, no Chile, Universidade Católica e Grêmio. Patrocínio Central Farma. Pagar mais caro é prejudicial para o seu bolso. Agamu Seguros, onde você encontra as melhores opções em seguros de vida e ainda ganha descontos adicionais para os seguros do carro e da casa. E Localçados, com todas as mercadorias da loja com descontos de 30% a 50%. Magma Tornearia, assistência técnica autorizada Schultz e Multimarcas. Natílio Bonotto. E Bela Casa, sua vida e conforto em primeiro lugar. Nesta quarta-feira, nossa transmissão inicia às 8 horas da noite, Internacional e América de Cali. E às 9:30, tem Universidade Católica e Grêmio pela Libertadores da América. Acompanhe na tua Rádio Cacique, a rádio do teu tempo.
A Genet Telecom está em todos os pontos da região com fibra ótica de alta velocidade, conectando você com o mundo. Na comunidade do Passo do Paiol, na propriedade de Jair Gonzato, há um ponto que abrange toda aquela região, até 20 quilômetros de distância. Internet é fundamental para trabalhar, estudar, fazer negócios e principalmente diminuir a distância um dos outros. Genet Telecom, fone Whats 3358-5555.
Quer mais facilidades ainda para vender o seu carro? Rodrigo Carros de Lagoa compra o seu veículo à vista no dinheiro e aceita o seu veículo mesmo estando com financiamento, dívidas ou multas pendentes. Faça um bom negócio. Venda seu carro com segurança. Não caia em golpes. Ligue, fone Whats 999-37-2432.
A Padaria Arte e Sabor, agora é Vanderlei a Padaria e Confeitaria. O nome mudou, mas o endereço e o sabor inconfundível continuam os mesmos. Tem tudo o que você precisa para o seu dia a dia, festas e coquetéis. Vanderlei a Padaria e Confeitaria, Rua Protásio Alves, 145, bairro Gentil. Fone 3358-8250.
Temperatura. 16 graus.
Não podemos te entregar o corona de jeito nenhum. Amigo e companheira, bota a máscara, segue o protocolo. Cuida de ti, da região, do estado inteiro.
Não podemos entregar o corona.
Acesse distanciamentocontrolado.rs.gov.br e siga os protocolos da sua região.
O custo desse anúncio foi de R$11.
Preocupada com tua saúde e de tua família, a Secretaria de Saúde de Capão Bonito do Sul pede a todos os munícipes que, ao saírem de suas casas, usem máscaras e sigam as recomendações de higienização contra a Covid-19. E ao frequentar nosso sistema de saúde, lembre-se, o profissional que lhe atende também é um cidadão. Quando você faz a tua parte, também cuidará de nossos preciosos profissionais que estão à frente nesta batalha. Juntos, venceremos o vírus.
Tua Rádio, a rádio do teu tempo.
Temática nesse horário com o patrocínio das seguintes empresas. Supermercado Macari, preço baixo todo dia na Benjamin Constante.
Calce, sapataria e acessórios com alma de boutique.
Supermercados Macari, muita qualidade, muita variedade, preço baixo de verdade. Supermercados Macari, muitas novidades, excelentes carnes, nossa cidade tem. Supermercados Macari, as melhores promoções você encontra aqui. Vale a pena, vem pra cá, venha conferir. Supermercados Macari, preço baixo todo dia.
Começou a quinzena do tênis na Calce. Até o dia 19, você compra tênis de grandes marcas com preços incríveis. Não dá pra perder. Fique na moda com a quinzena de tênis da Calce.
Tua Rádio.
Temática. O que acontece é assunto.
E hoje no programa Temática falamos com o Lar do Idoso. São 11 horas 23 minutos, 16 graus de temperatura, conhecendo um pouco do trabalho, principalmente nesse período de pandemia, o Lar do Idoso, que felizmente não teve, né, como muitos outros lares que a gente já citou aqui, reiteradas vezes, há surtos dentro de lares de idosos, né, em função de ser uma população mais fragilizada. E, naturalmente, desse convívio com os próprios profissionais, que têm suas casas, suas famílias, que têm outras atividades fora desses espaços. Em Lagoa Vermelha, foi montado todo um protocolo aí de atendimento, conforme orienta o Ministério da Saúde, e, graças a Deus, né, nós estamos bem lá. Nenhum profissional, nenhuma pessoa foi contaminada nessa pandemia. Agora, é importante destacar, Lucas, os investimentos que foram feitos pelo município dentro desse objetivo, né, de que tudo corra sem maiores problemas. O que o município vem investindo lá no Lar do Idoso?
Perfeito, Flávio. Então, como tu muito bem explanou a respeito desse contexto do Lar do Idoso, ele demanda de muito cuidado, preocupação e principalmente planejamento. E nesse contexto, nós, sempre em reuniões periódicas com a enfermeira responsável, Viviane, buscando essas orientações, para que equipamentos de proteção individual nós teríamos que adquirir para poder dar todo o subsídio para que os profissionais se resguardassem também os idosos acolhidos, a quais materiais nós deveríamos comprar. Então, houve um investimento muito significativo em EPIs, jalecos, os próprios sapatos, luvas, máscaras, álcool gel. Inclusive, Flávio, nós recebemos um recurso em âmbito federal que ele vai de encontro às medidas para mitigar a pandemia. Então, através da portaria do Ministério da Cidadania 369, nós recebemos um recurso a nível federal, ao qual nós podemos, inclusive, fazer a aquisição de testes para testagem do Covid. Então, nós alinhamos com a Viviane para que nós pudéssemos acompanhar os profissionais, não só do Lar do Idoso, mas toda a estrutura da rede de assistência social do município, para que nós pudéssemos acompanhar nossos profissionais. Como muitas vezes nós já falamos aqui, uma das frentes de trabalho, com certeza, é a Secretaria da Saúde, mas a Secretaria de Ação Social também não parou suas atividades. Os profissionais estão em plena atividade de acolhimento e de referência das pessoas, em atendimentos, né, tirando dúvida, esclarecendo situações. Então, nós buscamos aí nos adequar ao novo momento, então, para fazendo a aquisição desses EPIs, inclusive do fortalecimento da alimentação desses idosos, para que nós pudéssemos aí em alimentos ricos em proteína, para resguardar a saúde desses idosos, para que eles pudessem ter uma alimentação mais fortalecida, adequada, para se cuidar. Até porque o nosso Lar do Idoso, com essa nova estrutura desde o mês de março, ele propõe um novo espaço, um espaço mais arejado, mais adequado. Então, comentávamos aqui fora do ar, Flávio, tu, a Viviane e eu, que ficamos bem preocupados com aqueles surtos de Covid que tiveram em lares de idosos na região, inclusive em Passo Fundo, né? Comentava aqui em Birubá também. Então, alguns locais tiveram essas preocupações. Então, de imediato, nós fizemos essa reunião e já buscamos esse plano de contingência, inclusive até reforçar com nossos funcionários e colaboradores da importância desses cuidados. Porque, como tu bem disse, eles vão para casa, eles têm convivência com a sua família, mas quando retornam para o Lar do Idoso, tem que seguir todo o procedimento para que possa aí ter a manutenção da sua higiene e preservar sua saúde.
Em que ordem veio esse recurso? Quanto já foi aplicado ali, Lucas?
Esse é um recurso proveniente do Ministério da Cidadania. Como eu disse, ele está vindo em 3 parcelas e ele foi referenciado à medida de quantos idosos estavam acolhidos ou quantas pessoas estavam e faziam parte da rede socioassistencial do município. Então, o montante desse recurso, ele permeia por volta de R$20 mil mês. Estamos já na segunda ou terceira parcela, salvo engano, para que nós possamos aí investir principalmente em alimentos e equipamento de proteção individual.
Isso está totalmente em dia lá, tem todo o EPI necessário.
Todos os EPIs necessários, até porque, Flávio, aqui te perguntei também fora do ar, né, pelos microfones da tua rádio passam médicos e várias informações de quando se existe uma expectativa a respeito desse contexto ser dirimido, ou seja, a vacina poder chegar aos cidadãos. E nós estamos, então, buscando um planejamento para que nós tenhamos EPIs até para o próximo ano. Então, esse recurso vai estar disponível para que tenha esse planejamento de ter continuadamente estas ações. Elas não são pontuais. Então, todo mês nós adquirimos mais EPIs, até porque o uso de máscara, existem as recomendações, a Viviane pode me corrigir, que a cada 2 horas nós temos que trocar a máscara. Então, nós com esses cuidados com os funcionários, até com os próprios idosos, em algum procedimento de cuidado, nós temos que manter a regularidade desses EPIs para que nós possamos prestar um bom serviço e manter essa imagem e também contexto de que o lar do idoso não sofreu com nenhum tipo de surto, com ninguém positivou, mas nós temos que manter os cuidados e os olhos vigilantes, Flávio.
Nesse caso, Viviane, a cada 2 horas vocês trocam as máscaras lá, todos os profissionais que estão no turno lá?
Sim, tentamos manter porque foi uma compra boa, né, de material. Então, com esse material, a gente está conseguindo manter, né, a orientação também. Todo dia eu reforço com a equipe, né, eu estou todo dia lá, então a gente está sempre reforçando essa questão do álcool, o pessoal da limpeza com alvejante, né? Tá impecável o lar, né?
E a questão da rotina dos idosos, eles também têm que usar máscara? Como é que é essa orientação lá para vocês?
Lá dentro é mais difícil, né, para eles. Então, a princípio, mais os funcionários mesmo. Cuidado com luva, máscara e jaleco e a roupa adequada, como eu disse, na entrada. E o momento que o funcionário saiu do lar, que se trocou, ele não tem mais como entrar, né? Os idosos é muito difícil manter máscara neles, né? É muito complicado.
Nesse período as visitas são canceladas, vocês falaram que tem poucos idosos que têm família, a maioria, né, são sozinhos. E aqueles que têm família, eles têm esse período de receber visitas? Como é que elas são, semanais, mensais? Como vocês organizaram essa parte?
Eu organizei assim, tá bastante por telefone, né? A gente faz a ligação, o idoso conversa com o familiar. E o idoso que a princípio que os familiares têm aqui em Lagoa, nem é familiar, mas alguém mais próximo, né? A gente tenta colocar num distanciamento, né? Que tem a grade, né, que divide. O idoso fica sentadinho na cadeira, daí sim com máscara, e deu o familiar na distância ali, até muito mais, né? A gente coloca até a 5 metros de distância, né? Que o recomendado é 2, para conversar ali um pouco com o idoso.
E sempre com máscara, com essa aí.
Sim, daí o idoso sim com máscara, daí fica ali
com
fora.
Esse critério com de ficar mais longe, né?
Sim, daí tá em ambiente ventilado, né? Tá lá fora.
Também,
daí,
né?
O risco
favorece.
É menor daí também.
A propósito, muitas entidades faziam trabalhos voluntários, iam buscar, né, recursos na comunidade para auxiliar o lar. Como é que está essa parte?
Parou um pouco, sabe? A gente tinha muito mais doações, né? As pessoas pararam um pouco, mas ainda continua vindo as doações. A gente recebe ali no portão, né? As pessoas podem continuar doando, né? Muito bem vista e bem quista, assim, os idosos precisam, né, de muita coisa, porque a secretaria não consegue também fornecer muita, todo o detalhe, né, do que precisa. Toda ajuda é bem-vinda, né, e ainda continuam muitas pessoas vindo doar diretamente no lar, roupas, material de higiene, né, a gente está recebendo, igual ainda no portão, só não está conseguindo entrar para fazer a visita habitual deles, que antigamente a gente tinha, né, a pessoa entrava, sentava, conversava, agora nesse momento não
tem
como,
né. E hoje seriam mais necessárias doações de roupas e alimentos? O que vocês têm maior carência diariamente?
Roupas, agora eles estão bem até, roupas tem bastante, né? O que ainda, a demanda é maior ainda é produto de higiene, né? Vai muito. Porque a gente tem idosos que usam fralda, né? Idosos complexos ali que vai muito material de higiene. Então, material de higiene, assim, é o que sempre precisa mais e alimentos também, alimentos são bem-vindos também.
Sempre ajuda também.
Sim.
Bom, a gente quer fazer uma referência aqui ao Grupo de Escoteiros Guaianás. Recebi uma mensagem do Fábio, né, agradecendo a comunidade. Eles fizeram uma ação no sábado, hein, durante a manhã e a tarde, né, e ficaram bastante gratos da colaboração da população, embora entendem, né, que em outros tempos poderia até ter sido melhor, mas foi uma ação importante feita pelo grupo e com o respaldo e com o auxílio da comunidade. Então, agradecendo a todas as pessoas que colaboraram. Vocês já receberam essas doações lá?
Sim.
Que volume teve? Em termos de quilos e alimentos?
Os alimentos estão sendo contabilizados, né, Flávio? Mas foi uma doação muito significativa para nós. Tenho certeza
que teve uma boa quantidade.
Tenho certeza que vai ser de bom grado para todos os nossos idosos, inclusive aproveitar a oportunidade também agradecendo aqui ao grupo de escoteiros, também o CTG Alexandre Pato, de todas as suas promoções, faz essa referência e leva para os nossos idosos agora, nos últimos dias teve a feijoada, nos dias anteriores teve o mondongaço, então nosso muito obrigado através do patrão Alessandro Moliterno, também aos escoteiros, e inclusive quando nós tivemos aquele, vamos chamar aí do pico da pandemia, né? É, praticamente no mês de abril, maio, nós tivemos muitas doações, muito significativas, os supermercados, as farmácias, os cidadãos, no modo geral, nossa comunidade é muito solidária, o nosso agradecimento e reconhecimento a todos que fizeram e tiveram esse entendimento conosco também no Lar do Idoso. Inclusive, nós recebemos, por diversas vezes viemos aqui, né, Flávio, falar da importância das cestas básicas, desses benefícios eventuais para as pessoas, mas também o Lar do Idoso recebeu, e nós ficamos muito gratos que isso trouxe um alento e um esforço em conjunto para que nós pudéssemos passar por esse momento.
A questão dos testes, você falava, Lucas, que esse recurso que vocês vêm recebendo a nível do governo federal também pode ser utilizado para aquisição de testes. Os idosos lá foram todos testados? Como é que foi adotada essa estratégia?
Perfeito. Existe um alinhamento deste recurso à medida que vão sendo efetuadas as parcelas através do Fundo Municipal de Assistência Social. Nós vamos aí tendo novas orientações do Ministério. Então, esta orientação a respeito dos testes COVID foi um pedido do Conselho Estadual de Assistência Social, em âmbito do Rio Grande do Sul e diversos outros do Brasil, para que pudesse ser feito isso. Então, nós adquirimos já na semana passada esses testes. O nosso intuito é testar a todos da rede de assistência social, visto que tem um contato e um acesso direto com a comunidade. Os idosos já foram testados em outro momento através da Secretaria de Saúde em função do resguardo da pandemia. Esses testes que eu me referi em função do recurso federal, eles serão então utilizados agora ao longo das próximas semanas, fazendo parte desse planejamento que está no plano de contingência do Lar do Idoso.
Falava a Viviane também que existe uma estrutura lá montada e algumas questões precisam ser resolvidas, como a colocação de um elevador que ajudaria a usar o andar superior, o espaço, né, que não tem uma acessibilidade maior para as pessoas que têm alguma dificuldade de locomoção. Há alguma previsão de instalação de elevadores, de melhorias lá no prédio, Lucas?
Sim. Ah, Flávio, até porque quando nós recebemos esse atendimento, essa referência do Lar do Idoso, nós preocupados, inclusive conversei com o setor de planejamento e já há uma organização a respeito da ampliação do Lar do Idoso num futuro próximo. Inclusive, nós buscamos já junto ao Ministério Público um projeto que é em relação ao Fundo de Reparo de Bens Lesados. Então, houve aí uma abertura de projetos que eles receberam, planos de trabalho, e esse projeto ele foi então homologado para o Ministério Público. Nós estamos esperando a resposta da habilitação e avaliação desta ampliação do Lar do Idoso, mas nós estamos buscando estratégias de ampliação do lar, até porque nessa melhoria de acessibilidade nós vamos conseguir usar o segundo andar do lar para os futuros acolhimentos. Hoje estão todos os quartos, a cozinha e o acesso dos idosos estão no térreo, então todos tem o uso desse espaço em comum. Agora, para o acesso no andar superior, nós precisamos, então, efetivar essas questões de acessibilidade. Por isso, nós estamos buscando estratégias e recursos através de projetos para que nós possamos aí implementar e ampliar o nosso Lar do Idoso.
Qual é a capacidade máxima lá, se for utilizado esse segundo piso lá?
Nós estamos com a expectativa, Flávio, através dessa organização, de acolher num total, em respeito disso, um total de 25 idosos, de 20 a 25 idosos, que nós temos capacidade. Hoje nós temos acolhidos a nossa capacidade máxima, que são 14 idosos, em função de que este elevador ele não só dará acesso ao segundo nível do Lar do Idoso, mas também ao subsolo, que é a parte do porão. Então, dando não só acessibilidade, mas facilitando todo o trabalho da equipe que está lá colaborando conosco.
E hoje há pedidos ainda de vagas para o Lar do Idoso, há demanda aqui no município, Lucas?
Perfeita a tua colocação, Flávio. Inclusive, seria o meu último apontamento de orientação nesse contexto. Nós temos muitas demandas de referência buscando o acolhimento dos idosos no lar. Então, por isso, nós sempre buscamos que possamos fazer um estudo. O que, que demanda desse estudo? Para que sejam cumpridos os requisitos legais e também observação à lei municipal do lar do idoso. Por quê? O lar do idoso, hoje, ele tem a referência para aqueles idosos que não têm uma referência familiar. Aqueles idosos que têm problemas, que são sozinhos. Que como tu bem disse, né? Muitos poucos idosos têm a família como referência em Lagoa Vermelha. Então, nós buscamos idosos que, inclusive, tiveram problemas na sua vida pregressa, de saúde, problemas motores, problemas cognitivos, e não tem um amparo familiar. A legislação, ela busca nos orientar nesse sentido, desde a Constituição até o Estatuto do Idoso, que é do ano de 2003, que nós temos a responsabilidade como família, como sociedade e como Estado. Então, o que, que nós fazemos quando temos uma referência de um acolhimento de idoso? Nós buscamos a orientação junto com o quadro técnico da Secretaria, junto com a Viviane também, para que nós possamos entender a realidade desse idoso. Muitas coisas que acontecem, Flávio, é que as pessoas às vezes querem que levar o idoso para o lar, mas a sua família é do nosso município, existe uma referência. Então nós buscamos o quê? Através de um trabalho com assistente social, fortalecer vínculos, laços e referências, para que nós possamos, inclusive, trazer para essa família o entendimento de que o lar do idoso, ele tem um público prioritário. Então são aquelas pessoas que realmente não têm nenhuma referência familiar para que nós possamos levar lá e ter esse atendimento do poder público. Muitas vezes o pessoal liga para o meu telefone, liga para a secretaria, liga para o CRAS. Então, nós buscamos conversar, entender a realidade desse idoso, desta família, para que nós possamos aí cumprir esses requisitos legais. Imagine comigo, Flávio, se nós formos acolher todas as famílias que querem referenciar no lar de idoso, nós não teríamos capacidade. Por isso que é importante esse entendimento de que a responsabilidade que nós temos como família com os nossos idosos.
Não pode abrir mão, né? Assim como as crianças também.
Perfeito.
Bom, nós estamos com o nosso tempo já esgotado. Viviane, queremos agradecer a tua presença aqui, né? Pela primeira vez aí nos concedendo a entrevista. Desejamos para você e para toda a equipe um bom trabalho.
Muito obrigada a oportunidade e agradeço, né?
Até a próxima, então.
Obrigado.
Lucas, obrigado pela presença,
muito
pelas
obrigado,
informações.
Muito obrigado, Flávio. Gostaria, na pessoa da Viviane, que está me acompanhando hoje, agradecer todo o quadro técnico e servidores da Secretaria de Ação Social que estão sendo verdadeiros heróis nessa pandemia. Não estão aí com medo, né? Estão, como diz o bom gaúcho, agora estamos em Semana Farroupilha, firmando o garrão no trabalho e levando adiante as políticas públicas e fortalecendo nosso trabalho para que nós possamos superar esse momento e trazer esperança às pessoas. Nosso muito obrigado.
Então, Lucas Mota, secretário de Ação Social e Habitação, responsável pela gestão no lar do idoso, e a enfermeira responsável diretamente lá pela equipe, Viviane Amaral, estiveram hoje aqui no Temática. E hoje é dia do cliente, a Natex Magazine quer agradecer a todos os clientes pelos anos de parceria e convida a todos para que passem na loja. Nesse dia do cliente, tem desconto especial para todos. Linha de inverno, 60% de desconto. E o restante da loja tem também um desconto especial à vista e no crediário. Anatex, uma loja parceira do cliente. Vamos para o bloco comercial, em seguida voltamos para o encerramento do programa.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.